É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, edição de número 107 do seu podcast de esportes americanos. Vamos chegando num programa bombástico, hein? Você que acompanha aí o site theplayoffs.com.br, já leu aí a informação, todos os detalhes em língua portuguesa dessa troca bombástica que tivemos. É, praticamente trocaram de time, né? O New York Knicks e o Dallas Mavericks. 7 jogadores envolvidos, mais uma escolha de draft. E a gente vai detalhar essa troca, a gente vai falar o que é bom e ruim pro Knicks, o que é bom e ruim pro Dallas Mavericks, como que pode haver o encaixe do Porzingis no Dallas, se ele vai jogar mesmo no Dallas. São muitos atenuantes nessa troca que a gente vai tentar entender a partir de agora. O programa hoje 100% NBA. Você, fã de NFL, que está acostumado a ouvir a gente falar de NFL todas as semanas, ouça o programa The Playoffs na WP, que contou com a participação da equipe USA na Rede na super prévia do Super Bowl. Portanto, NFL essa semana lá no The Playoffs na WP, hoje 100% NBA, porque a gente tem muita coisa importante para falar. A gente tem essa troca bombástica, tem a situação do Anthony Davis, que pode acarretar outros astros na liga a partir de agora, que você vai saber quais são, e também tem os times do All-Star Game, certo? Muita coisa legal, não vou perder tempo, meu caro Pietro Fiorelli. A gente tinha uma pauta toda programada, o roteiro do programa, aí o Dallas Mavericks foi lá e cortou tudo.
Pois é, Miguel Fortunato, o Dallas Mavericks fez uma troca aí pelo Porzingis e movimentou o mercado essa semana. Um grande abraço para você, pro Tuca, todos os ouvintes do ESPN na Rede. Bastante assunto pro programa de hoje.
Tuca, que tá feliz da vida, né? Afinal de contas, na última quarta-feira, a gente tá gravando na quinta, o Portland Trail Blazers ganhou tranquilo do Utah Jazz, né? Sem sofrer. Então agora o hype de playoff tá lá em cima, né, Tuca?
Pô, nem fala, gente. É ganhar de 20, mais de 25 pontos do Utah sem o Nurkic ainda. Bom que se diga, o pivô que tá se destacando assim nessa temporada inteira, na verdade. Já falamos nos últimos jogos, mas temporada inteira tá jogando muito bem. E ganhar do time de Utah, que veio numa crescente desde o começo da temporada, jogando bem melhor agora do que jogava no começo. É, sem dúvida, dá um gás pra brigar lá nas cabeças mesmo e pra ser top 4 do Oeste. Mas a gente sabe, né? O Oeste como é. E ainda tem chance de ficar ali beirando oitavo, dependendo do desenrolar dessa segunda metade da temporada. Mas a expectativa é boa pra mão de quadra mesmo.
É, o Oeste da NBA tá parecendo o Campeonato Brasileiro, né? Porque Campeonato Brasileiro, ou você briga pra não cair, ou você tá em alguma competição sul-americana, né? NBA, ou você é uma das três piores campanhas do Oeste, ou você tá brigando pelos playoffs. É impressionante. Essa temporada tá incrível. Vamos começar então, porque é o seguinte, gente. Simplesmente saiu uma notícia no começo da tarde da quinta que o Porzingis poderia ser trocado. Teria pedido para ser trocado. Isso na tarde da quinta-feira. Algumas horas depois, já surgiu a informação da troca concreta, né? E a coincidência muito grande é que as equipes se enfrentaram na quarta-feira, em Nova York, onde o Dallas Mavericks foi lá e venceu. E aí parece que já rolou a reunião por lá. E aí, na quinta-tarde, foi oficializada a troca. Para você que ainda não pegou a troca inteira, o Dallas Mavericks recebe, além do Kristaps Porzingis, astro do New York Knicks, o ala Tim Hardaway Jr., que simplesmente é o cestinha dos Knicks na temporada, o jogador com mais pontos, com média de 19 pontos por jogo, o ala armador Courtney Lee e também o Trey Burke. Trey Burke é o quinto jogador que mais pontuou nos Knicks na temporada, e o Courtney Lee só jogou 12 jogos. É um jogador que está lutando contra lesões. Do outro lado, a equipe dos Knicks receberam o Dennis Smith Jr., que é o reserva do Doncic, né, o armador reserva, o shooting guard titular, Wesley Matthews, o pivô titular, DeAndre Jordan, e mais duas escolhas de primeira rodada que ainda não foram reveladas em detalhes. É muita coisa para a gente falar de uma vez, então vamos desmembrar para a gente poder falar de todos esses assuntos. Piero Fiorelli, começando com o mais importante, certo? A escola da pirâmide invertida, que você aprende no primeiro semestre de jornalismo. Porzingis. Vamos supor que vai para ser um jogador de Dallas, que aí é a impressão inicial. A ideia de ter uma dupla dele com o Doncic é tentadora, né?
É uma troca realmente que pegou todo mundo de surpresa, não por mostrar que ele estava desconfortável em Nova York, porque isso já era claro há muito tempo. O Porzingis dá indiretas ao front office dos Knicks, o problema era antigo com o Phil Jackson. Depois que o Phil Jackson saiu, a coisa se estabilizou um pouquinho, mas as reclamações continuaram. A gente sabia que não tinha muito clima, o Porzingis já estava brigando há muito tempo com o front office dos Knicks, mas aí conseguiu essa troca. Eu acho espetacular o movimento que o Dallas fez, para ser bem sincero. Tem os seus riscos, claros, porque você está abrindo mão de algumas escolhas de draft, está abrindo mão de um jogador jovem como é o Dennis Smith Jr. Os outros jogadores experientes não tanto, mas assim, olhando pelo que o Dallas está abrindo mão, acho que o Dallas está abrindo mão de muito pouco para ter um All-Star. O Porzingis, já nos anos de contrato de rookie dele, já conseguiu ser um All-Star, já conseguiu ser a cara da franquia dos Knicks. Então a gente imaginar um futuro de muitos anos com Doncic e Porzingis jogando lado a lado seria impressionante. Eu até brinquei que pode ser uma reedição daquele Dirk Nash, né, que fez história ali no Dallas no início do século, e acho que Doncic e Porzingis pode ser uma combinação interessante que lembre aquela geração de Dirk e Nash. Então tô bastante curioso para ver como vai funcionar esses dois juntos. Eles são muito amigos, a gente sabe que o Porzingis tem muita admiração pro Doncic, e vai ser muito legal ver esses dois jogando juntos. Claro, sempre com a torcida que o Porzingis consiga ficar saudável.
Exatamente, né? Porque o Porzingis talvez não jogue essa temporada, porque problema de ACL, ligamento. A notícia é que o último relatório que saiu da lesão dele, né, na mídia americana, foi no dia 17 de janeiro, falando que ele poderia perder toda a temporada, né? E ainda sendo jogador dos Knicks, e lá no relatório já se falava que os Knicks buscavam um grande negócio por ele.
Ele ainda teria o ano da oferta qualificatória na próxima, né? Ele seria. Sim, agora, ao final da temporada, ele é um agente livre restrito. Ou seja, acabou a temporada, ele é um agente livre restrito. Ou seja, o Dallas pode cobrir qualquer oferta. O Porzingis disse, pelo menos nas primeiras notícias, que ele não vai assinar com ninguém. Então ele vai pegar aquela oferta qualificatória do contrato de rookie, ou seja, ele vai ficar pelo menos mais uma temporada em Dallas. E aí ao final da outra temporada ele vira um agente livre. Então acho que assim, um ano de Porzingis está garantido em Dallas.
Mesmo assim, Tuca, não é uma troca que você garante essa dupla. Sim, você não garante ter o Porzingis. É uma troca que você traz um grande jogador, que na próxima temporada talvez esteja em alto nível, mas você ainda não garante ter essa dupla por um bom tempo. Então é arriscado a troca do Dallas, a gente não pode dizer que não.
Não, exatamente, até quando saíram as primeiras notícias, não tinha essa possibilidade, digamos assim, não tinha sido aventada, ou não tinha saído essa possibilidade, essa informação, isso acontecer com o Porzingis. E aí todo mundo, né, a maioria das pessoas que eu conversei, tava na cara assim que o Mavis tinha estourado na troca, né, garantindo um Porzingis. Mas aí quando vem a informação da qualifying offer, dessa possibilidade dele assinar, aí já você tem que ver de uma outra maneira esse negócio. E aí bem isso que o Pedro falou, acaba sendo uma aposta dos dois lados. Assim, o Porzingis confia basicamente nele, porque ele vai conseguir assinando isso ganha pouco, né, nesse ano garantido com Dallas, mas que para ele deve valer a pena, porque ele confia no que ele pode voltar muito bem, e aí sendo um agente livre irrestrito no fim da próxima temporada, ele conseguiria um contrato máximo, talvez, um contrato bem mais vantajoso do que assinando agora uma renovação com Dallas, ou não assinando o qualifying offer, sendo um agente livre restrito, e aí Dallas cobriria, provavelmente, ou certamente cobriria uma oferta que seria muito menor do que ele negociando um contrato como irrestrito daqui a um ano, se jogar bem, como ele deve pensar que ele vai conseguir voltar. O problema é que se ele voltar e jogar mal, aí as coisas vão meio que pelo ralo ali, ele não vai conseguir um contrato tão vantajoso quanto ele pensou que poderia ter. Então acho que é uma aposta dos dois lados. Eu acho que Dallas acertou mesmo com todas essas condições, porque aposta num cara que é, junto com o Doncic, os melhores europeus e um dos melhores prospectos, um dos melhores jovens da NBA atual, assim. Então se ele voltar saudável, é um baita de jogador, franchise player, como ele veio sendo no New York Knicks, mesmo contra tudo e contra todos lá quando ele foi draftado.
Agora, assim, pro Dallas ter aberto mão do Dennis Smith Jr., que eu não sou muito fã, confesso que não sou muito fã do Dennis Smith Jr., mas pra ter aberto
também
mão,
não,
pra ter aberto mão do Dennis Smith Jr., pra ter aberto mão das suas escolhas futuras, até dos jogadores que já estão ali, né, como o Wes Matthews e o DeAndre Jordan, apesar de ser contratos de um ano, né, jogadores que não dizem muito pro futuro do Dallas, eu acho que são movimentos que dão a entender que o Dallas tem algum tipo de segurança, de que o Porzingis já deu um sinal de que, bom, eu vou assinar com vocês, só quero me sentir um pouco mais seguro para de repente receber mais na frente. Pelo que eu conheço do Mark Cuban e do estilo do Dallas Mavericks, eles confiam muito no taco deles. Então eu não acho que é o tipo de movimento suicida do Dallas. Eu acho que eles têm isso mais ou menos calculado e um pouco, pelo menos, de garantia de que o Porzingis tem interesse de ficar por lá, né? É, a gente viu que o Oklahoma, por exemplo, atacou isso quando fez aquela contratação do Paul George, acreditando que conseguiria convencer. Eu não acho que o caso do Porzingis seja assim, não. Acho que o Dallas já conseguiu convencer o Porzingis. Acho que é só uma questão de repente, ele jogar um pouco mais para mostrar que merece um contrato maior do que receberia agora. Eu acho que é mais essa questão, assim. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o Porzingis vem para ficar um longo período aí jogando ao lado do Doncic.
Eu acho que também assim, uma coisa...
Tuca, assim, para buscar um substituto pro Nowitzki, acho que eles pegaram talvez o melhor possível, isso, né? Isso. Jovem,
o próprio, né?
E que pontua muito e que já tem status de estrela na franquia que está. Então acho que para o peso de substituir o Doncic, a gente sabe que substituir o Nowitzki, a gente sabe que substituir um ídolo é difícil. E para jogar ao lado do Doncic, eu acho que o jogador, caso ele fique em Dallas mesmo, é perfeito.
Eu acho que outras coisas que pesam, assim, além de um time competitivo, para fazer com que o cara fique, queira ficar, acho que Dallas oferece para o Porzingis um ambiente já muito agradável para ele, né? Que é ter o Doncic, que é um cara que ele conhece, que eles são amigos. Eu não sei o grau de intimidade que eles são, mas eles têm uma boa convivência. E além disso, acho que o Nowitzki seria um grande mentor, assim, nessa última temporada do Nowitzki, um cara que tem um jogo muito parecido, que o Porzingis tem um jogo muito parecido e já sofreu diversas comparações com o Nowitzki. Então acho que o ambiente é muito propício para o Porzingis. E Dallas é uma franquia muito séria, o próprio Piero falou, Mark Cuban é um dos caras mais respeitados, né? Apesar de ser louco do jeito que ele é, é um cara que sempre faz as coisas muito certas, e além de ter um técnico muito competente, na minha opinião, o Rick Carlisle também é um ótimo técnico. Então Dallas reúne muitas coisas que eu acho que o Porzingis tem grande chance de permanecer, porque é um ambiente muito bom para ele, eu acho.
E os outros jogadores que vieram, Piero, o Tim Hardaway é um cara que talvez seja o cara que se salvava dessa temporada trágica do Knicks, né? Porque ele tava pontuando bem, 19 pontos por jogo, num time que tá na lanterna do leste, é uma boa média para ele. O Courtney Lee, que não vem jogando muito, e o Trey Burke. Você acha que algum deles pode somar nesse elenco, pode ganhar uma vaga de titular ou aí de sexto homem?
Eu acho que o Tim Hardaway é um cara interessante, assim, vindo do banco, pontuando. Ele é um cara que pontua, né? Não faz muita coisa além disso, não. Ele é meio loucão, né? Aquele crazy shooter, né? Sai chutando bola de tudo quanto é lado. Às vezes a bola entra e é espetacular, às vezes a bola não cai e ele afunda teu time. O problema é que ele tinha um contrato muito grande com Nova York. E como a ideia do Nova York é reiniciar do zero, abrir espaço no cap, esse contrato do Tim Hardaway era bem incômodo, né? Apesar de ser o cara que era o cestinha da franquia, era um cestinha de uma franquia que não ia a lugar nenhum. Então ele ia lá fazer os pontos dele, mas de certa forma ele não aumentava o nível do Knicks, ele fazia as stats dele. Então acho que o Knicks envolveu ele nessa troca justamente para não ficar com esse contrato, que é um contrato pesado pelos próximos anos, e aí jogou para Dallas. Eu acho que ele é um cara útil, é isso, um cara vindo do banco, que pontua, que pode ajudar. Não mais do que isso. O Courtney Lee já é um cara mais experiente, bom defensor, arremessa de 3 pontos, um cara que completa bem o elenco. E o Trey Burke não acho que agregue tanto valor assim. Eu vejo por esse lado. Acho que o Tim Hardaway pode ajudar. Não muito mais que isso. Também não sou muito fã do Tim Hardaway.
Então não foram boas aquisições. Então, nesses figurantes da troca, digamos assim.
Na verdade, a troca para Dallas foi pegar o Porzingis, né? E o Tim Hardaway veio no pacote. Ó. O Knicks tá querendo abrir cap, então é o cara que tinha o maior contrato lá mandou junto.
E as perdas, Tuca? Porque, afinal de contas, o time perde o seu pivô titular, que trouxe. E todo mundo, quando viu o DeAndre Jordan indo para Dallas, achou que era uma contratação para ajudar muito o patamar do time, né? E vai embora. E o Wesley Matthews, que é aquele caso de que há uns anos atrás era um defensor absurdo e agora já não tem o mesmo físico de antes para defender.
Ah, exatamente. Dallas é até estranho, até meio louco pensar, né? Que teve aquela treta inteira lá com o Clippers para trazer o Jordan outra vez, acertou na hora de assinar ali, não aconteceu. E aí foi atrás de novo do Jordan, conseguiu trazer e agora fica com ele por esse tempo de metade de temporada.
Tá vendo, Tuca? Essa é a vingança do Mark Cuban, mandar o Jordan pro Knicks.
Puta, pode crer, né? Te trouxe, não é te querendo, não. Mas pior que o Jordan vinha numa temporada nível de DeAndre Jordan, assim. É. Melhorou até nos lances livres. Então, assim, em termos tecnicamente, teve uma temporada decente. E com relação ao Wesley Matthews, foi isso que você falou, Miguel. O defensor que era muito bom. Sim, era um dos meus jogadores favoritos na época do Portland, naquela época que ainda tinha o LaMarcus Aldridge, o Nicolas Batum, no começo do Lillard lá, um dos melhores 3&Ds que tinham na época, e aí teve a lesão quando ele estava no Dallas também, foi degringolando, já um jogador veteranaço, né, tem, não sei exatamente quantos anos ele tem, mas é um veterano que sofreu com lesões e declinou fisicamente. E como o jogo dele era bem físico, principalmente para essa questão de marcação, acaba que sofre muito, né, com o avanço da idade. Então, essas perdas para o Dallas, realmente, acho que o que eles queriam, eles conseguiram. Que é um cara que é alto, um cara que é ágil, um cara que chuta de fora, um cara que é novo, tudo no Porzingis. Então, contratos inspirantes também, esses caras que eles chutaram pro Knicks, então eu acho que os dois times se deram bem no fim, né? Um queria liberar espaço no cap, conseguiu, o outro queria uma estrela jovem do nível do Porzingis, conseguiu também, então acho que foi bom pros dois no fim.
O Wesley Matthews, 32 anos.
O Wesley Matthews é um jogador já mais complicado, né, nesses últimos anos dele, né? Já não é um arremessador tão constante, às vezes ele acerta as bolas, às vezes não acerta, e é um defensor mais irregular do que já foi na carreira. O DeAndre Jordan não, né? O DeAndre Jordan é um pivô que pode ajudar muito times contenders aí. E aí fica a dúvida, né? O que o Knicks vai fazer agora com esses caras? Qual que é a ideia do Knicks? É simplesmente se livrar deles o mais rápido possível? Porque é o seguinte, se você colocar o Wesley Matthews e DeAndre Jordan em quadra, o Knicks vai ser um time melhor. Porque o Knicks, o Porzingis já não jogava, você coloca esses caras na quadra, o time naturalmente vai melhorar. E aí, tudo que o New York Knicks não quer agora é melhorar. O Knicks quer perder o máximo de jogos possíveis agora. Então eu acho que a ideia é simplesmente pegar o Wesley Matthews e o DeAndre Jordan e dispensar. Eu acho que esse é o movimento. O Knicks conseguiu na troca o Dennis Smith Jr. e as picks. Eu acho que o Wesley Matthews e o DeAndre Jordan foi muito mais a questão de bater contrato, porque o Knicks não quer esses caras lá. É o tipo de jogador que não faz parte de uma reconstrução de uma franquia.
Porque você deu embora o cara que faz ponto. Então, quando você dá embora o cara que mais tá fazendo ponto, é porque você não quer ganhar os jogos mesmo, né? Então, acho que faz sentido. Faz sentido, e aí são dois caras que pipocam aí no mercado, né? Porque, apesar do Wesley Matthews não ser mais do que era antes, é um jogador que pode interessar para muitas franquias, e o Jordan, obviamente, nesse dilema de pivôs que vivemos, também pode ajudar. Agora, o futuro do Knicks mostra que esse movimento pode ter sido perfeito, né? Pode ser que não dê certo, mas pode ter sido perfeito, Tuca, porque se você limpar o cap, você pode ter duas estrelas e uma escolha número 1 ou 2 do draft, e você montar um time totalmente diferente do time atual.
Exatamente, isso foi o que o Knicks pensou. E o que vai atacar agora. E aí vai entrar em tanque total. E foi isso que o Pedro falou. São dois caras que podem ajudar o DeAndre Jordan, certamente. Pode ajudar qualquer franquia, principalmente um contender que não precisa se preocupar com um contrato para um time que quer ganhar um título agora, né? Nessa temporada, por exemplo.
Portanto, essa foi a troca que agitou. Tem um vencedor para vocês? Para terminar? Tem um vencedor, Pierre, essa
Dallas,
troca?
Para mim é Dallas. Eu acho que, assim, tudo bem, você fez um movimento para abrir espaço no cap. Se você contrata o Kevin Durant, Kawhi Leonard, assina com o Zion no draft, tudo é ótimo, a vida é boa e viva o Knicks. Eu acho assim, só que isso é o futuro, a gente tem que olhar pro agora. Eu acho que o Dallas Mavericks conseguiu o Porzingis sem se livrar de tanta coisa assim, sabe? Acho que o Dallas não abriu mão de tanta coisa. Duas picks de primeira rodada, o Dennis Smith Jr., eu acho que é ok. Então, somando tudo isso e imaginando essa ideia de Doncic e Porzingis lado a lado, eu penso no Dallas como vencedor da troca. O Knicks pode mostrar que foi uma troca boa no futuro. Hoje, eu coloco o Dallas como vencedor.
Então vamos seguir em frente aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Enquanto eu preparo os times do All-Star Game aqui, me diga, Tuca, quem foi o vencedor da troca?
Eu concordo com o Piero, é exatamente por isso. O Knicks pode vir a ser o vencedor, mas é uma questão de como vai ser mais para frente. Para você apostar, a aposta do Dallas foi muito mais conservadora, e eu acho que o Mark Cuban não ia dar uma bola tão fora, assim, de arriscar uma coisa tão incerta. Então acho que ele tem essas cartas na manga, ele tem algumas confirmações, talvez, que a gente não saiba. Então eu acho que para os objetivos, os dois objetivos muito claros, né, das duas franquias, eu acho que o Dallas saiu ganhando por ser uma aposta menos, menos arriscada, digamos assim, porque o Knicks tem um objetivo, só que para chegar nele é preciso muita coisa, envolver muita coisa, e são três jogadores muito bons que poderiam vir, mas é tudo ainda na questão hipotética, então ficaria com o Dallas também.
É tudo no campo da especulação, né? Vamos lá, então, saiu nessa quinta também os times do All-Star Game, começando pelo time do leste, meu caro Piero, Kyrie Irving do Boston Celtics e Kemba Walker, né? Obviamente a gente sabe que substituindo o Victor Oladipo, né? Porque senão seria o titular. Kemba Walker do Charlotte Hornets, Kawhi Leonard de Toronto Raptors, Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks e Joel Embiid do Philadelphia 76ers. Esse é o time?
É, então, tá bem. É o time que eu tinha montado, né? Eu tinha brincado lá de colocar uma estrela que tava em despedida e coloquei o Dwayne Wade. Mas era. Aí era só o Irving entrar no lugar do Wade e era o time exatamente que eu tinha montado. Acho que é isso aí, não tem muito pra onde fugir, não. Eram os cinco melhores jogadores do leste. Acho que tá certo. Fica aí a menção pra ver o Kemba Walker como titular, né? Bem legal, o cara que faz uma. Tem aí essa resistência em Charlotte, né? Conseguindo muitas temporadas por lá e sendo destaque. Coroando essa última temporada dele sendo titular.
É impressionante, né? No leste, um cara que briga aí sétimo, oitavo, o cara consegue ser titular do All-Star Game, né? É importante a gente falar que é o seguinte, né? Tudo bem, o jogo pode não ter tanta relevância. Nos últimos anos, o jogo não é tão legal de se ver, até pelo nível de marcação, não tem a intensidade de um jogo normal. Mas é o seguinte, isso fica pra história, né? O cara ser o titular do All-Star, ser o melhor da posição dele na conferência na temporada, tá marcado pra eternidade.
E lembrando que vai ser de novo esse ano aquele estilo dos capitães escolhendo, né? Então não vai ser mais aquele leste-oeste, né? Vai ser o Team LeBron contra o Team Antetokounmpo. E eles vão draftar na hora lá. Teremos isso.
É, tem transmitido ainda, né?
Vai ser na quinta-feira, inclusive. Então
Doideiro. Logo depois da trade deadline, né?
Vai ser a trade deadline e o draft do All-Star Game no mesmo dia.
Vixe, mãe.
Que serão starters e representantes da Conferência Oeste são o James Harden, do Houston Rockets.
O James Harden vai ser, acho que não merece.
O Kevin Durant, o LeBron James e o Paul George, né? Eu acho que o Paul George é o grande nome aqui. Porque o Paul George tá fazendo uma grande temporada, tá jogando como uma estrela, e eu acho que ele, e se o Kemba Walker é aí o grande nome do outro lado, pelos times do Oeste, acho que o Paul George aí é o destaque.
Concordo. Paul George vendo uma temporada ótima. Assim. Melhor jogador do Oklahoma, levando o Oklahoma pra brigar ali em cima no Oeste, mesmo com o Westbrook daquele jeito de temporada de média de triple-double. Paul George é o jogador do Oklahoma em termos decisivos e ganhou jogos para o Oklahoma essa temporada, coisa que até ele não fazia na Indiana. Não sei se você concorda comigo, Miguel, mas deu um salto muito grande na carreira do Paul George essa ida para o Oklahoma. Essa temporada ele está jogando nível MVP e vai brigar até o fim da temporada por esse título, eu acho.
Ofensivamente ele não jogava desse jeito, não. Ofensivamente ele está bem melhor.
É meio que indiscutível aí as escolhas do Oeste, né? No Leste você podia discutir uma coisinha ou outra, mas acho que no Oeste não tem muito o que discutir, não. É, o Harden e o Curry, o Harden tá fazendo 50 pontos aí, 60, semana sim, não tem muito como brigar. O Curry, numa das melhores temporadas arremessando da carreira. É, talvez, assim, fica aquele gostinho de querer ver o Jokic no time titular. Eu tava com essa vontade. De repente, no lugar do... Mas aí você vai tirar o Durant? Você vai tirar o Durant?
Eu tirei o Durant também, né?
Então, eu preferiria... Eu gostaria muito de ver o Jokic iniciando no All-Star Game. É, por gosto. Mas tirando isso, eu concordo.
Os reservas aqui, ó, do lado do Oeste, que a gente tá no assunto, lembrando que vai ser, como disse o Piero, um amigo do LeBron contra amigo do Antetokounmpo, né, esse jogo aí. É, o ingresso poderia ser um quilo de alimento, né, pra fazer um jogo beneficente, um brinquedo, podia ser alguma coisa assim. LaMarcus Aldridge, Anthony Davis, Nikola Jokic, que foi citado, Damian Lillard, que por Tuca deveria ser titular todos os anos.
Você não Clay tem
Carl Anthony Towns e Russell Westbrook. Tem alguma ausência aqui entre os reservas, senhores? Ou tá justo?
Existia a expectativa de ver o Tobias,
Harris. Exato.
Mas eu acho que é difícil tirar alguém.
A galera vota em quem tem o jogo mais plástico também, quem tá mais tempo jogando bem, tudo isso conta, né?
É, talvez o Towns não entraria no meu time, mas o Towns jogou bem depois da saída do Tibbs, então, sei lá, é de gosto, né?
É difícil criticar também, é coisa de minha preferência pessoal, mas não tem como ser... O Lillard tinha que estar, só isso, o resto podia ser qualquer um, hein?
faltou...
De repente o Faruque Aminu, né? Faltou, né?
Pô, o Faruque Aminu faria dava mais plasticidade pra esse All-Star, né? Aquele arremesso bonito dele, sim, sei lá.
Tira o Damian
Fica
Lillard...
Fica aí a crítica,
né? Tira o Lillard e coloca o Book.
Que isso, tá de sacanagem. Tirou o Westbrook, com certeza. O Westbrook é...
Tá lá todo ano. Passado.
Só mídia.
No Leste, gente, temos Bradley Beal, que eu vou querer saber de vocês se merece estar aqui. Blake Griffin, né, que agora tá no Leste, então vai. Kyle Lowry. O nosso querido Chris Middleton, aí, mano, um grande nome do Milwaukee Bucks. O Vitor Oladipo, que não vai jogar, ele vai ser substituído por alguém, provavelmente o D'Angelo Russell. O Ben Simmons e o Vucevic, né, que é aquele centroavante de time do interior, né, Pierre? Aquele centroavante 9, aquele 9 à moda antiga, né?
Eu acho que
fica ali embaixo da cesta e vamos que vamos.
Olha, eu acho que a gente vê a disparidade do Leste com o Oeste quando a gente vê os reservas do All-Star Game, né?
É porque no titular ainda equivale, né?
É gritante.
É uma coisa bem gritante, assim. Não que não sejam ótimos jogadores, são. Mas a gente vê, por exemplo, Chris Middleton, Nikola Vucevic, o próprio Bradley Beal, né? Que é uma temporada mais ou menos. O time do Wizards é um time complicado, né? O Beal se salva, mas... Enfim, assim, os reservas do Leste mostram um pouquinho da diferença em relação ao Oeste.
Não, muita diferença, né?
Muita gente em seu primeiro All-Star, né, no Leste, comparado com o Oeste, tá bem, bem dispare, né?
Lembrando que o Oladipo não vai pro jogo, né, tá machucado, então fica aí a expectativa de ver quem vai ser selecionado. É que assim, ele sempre anuncia o mesmo jogador machucado, que a gente sabe que o cara, sendo selecionado pro All-Star, ele já ganha algumas questões pra renovação de contrato, tem algumas regras na NBA, então você acaba tendo que revelar um nome, mesmo que o cara não vá. Porque isso significa mais dinheiro pra ele no futuro.
Essa lista tá pra eternidade. Não importa como vai ser o jogo. Essa lista tá pra... O cara foi All-Star.
O cara foi selecionado, né? Não é jogou bem no All-Star, né? Selecionado pro jogo.
Exatamente.
O Oladipo foi mais selecionado pelo que ele fez na temporada passada do que nessa. Que nessa ele não jogou tão bem.
Então ele ficou um período machucado. Antes de se machucar certo.
Teve jogos que ele só começava a pontuar no último quarto, então o Oladipo não fez uma temporada de All-Star esse ano, apesar que pra esse nível aqui de Bradley Beal dá, né?
Tanto que vem se falando que pode ser que o D'Angelo Russell assuma a posição. D'Angelo Russell é outro cara que começou devagar a temporada, melhorou muito no último mês, acho que isso mostra a recuperação dos Nets, mas D'Angelo Russell no All-Star Game, o Doncic, por exemplo, não foi no Oeste. Então...
Pois é.
Complicado.
Já que você falou do D'Angelo Russell, vamos pro próximo tema, que seria o nosso tema principal, mas em virtude do que aconteceu nessa quinta-feira, nessa avalanche de quinta-feira, acabou virando terceiro. Só lembrando que na semana que vem faremos um programa especial aqui no SC na Rede sobre a trade deadline, o fechamento da janela. Imagina o que não vai acontecer até quinta que vem, minha gente, quando fecha a janela. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar dos times draftados também. E uma novidade legal é que agora nosso programa está também, além dos agregadores de podcast que você está acostumado a ouvir, né, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, a gente está em web rádios pelo Brasil, e a nova web rádio que transmite o nosso sinal é a Web Rádio Mania de Recife, toda sexta-feira à noite, às 10 da noite, no horário local de Recife, transmite o USA na Rede, certo? Então um abraço para a galera aí, obrigado por confiar no nosso trabalho e colocar a gente na programação de vocês, certo? Agora vamos seguir a pauta para falar o que seria a nossa pauta principal, que seria o que chamamos de fenômeno Anthony Davis. Afinal de contas, o Anthony Davis, todo mundo está careca de saber da história, que teria pedido para ser trocado e que a franquia não deu o que ele precisava para poder brigar, para ser contender, para poder brigar por títulos. E aí ele pode, através de aí ser seduzido por ofertas melhores, forçar uma saída. Vamos primeiro falar do caso do Anthony Davis, depois a gente vai falar sobre jogadores que podem fazer o mesmo, porque tudo que acontece de relevante e não está sendo habitual gera seguidores, e isso pode gerar. Mas antes, Piero, fala para mim, você acha que o Anthony Davis tem razão nessa questão de sair de pedir para sair para os Pelicans, ou pelo menos insinuar isso?
Eu acho que sim. Com certeza, depois de 7 anos dentro dos Pelicans, você vir por uma temporada, depois de você ter conseguido voltar para os playoffs, ter vencido uma rodada, e ter uma franquia que fica na 13º do Oeste, e aquela coisa, o Anthony Davis não tem nada a ver com isso, porque o Anthony Davis é o segundo em pontos da NBA, o segundo em tocos, o terceiro em minutos, ou seja, ele está fazendo os números dele, ele está jogando como o Anthony Davis joga. Então, a franquia simplesmente não deu nada que seja possível esse cara chegar aos playoffs. E após 7 anos dentro dos Pelicans, eu acho que um cara do nível do Anthony Davis, pra mim o melhor pivô da liga, ele naturalmente se sente incomodado. É assim, tem essa questão do agente dele ser o mesmo agente do LeBron James, e isso criar esse burburinho de ele estar forçando a saída pela questão da amizade do agente com o LeBron James e consequentemente com os Lakers. Então isso cria um clima meio ruim pro Anthony Davis, mas eu acho que ele tem razão. Eu, no lugar dele, gostaria de ser trocado. Nada contra os Pelicans. É uma franquia que tá chegando aí agora. É um time que pode, no futuro, se renovar. Mas eu acho que eles não conseguiram dar as condições favoráveis pro Anthony Davis sequer ficar motivado a jogar lá. Então acaba sendo complicado. Já é uma franquia que não consegue levar muita torcida pro ginásio. Não consegue atrair estrelas. E, ao mesmo tempo, não tem um time competitivo. Acho que tava ficando complicado pro Anthony Davis lá.
Não, e é um detalhe, né? O time tinha o Chris Paul e fazia a mesma coisa que o Chris Paul, né? Quando era New Orleans Hornets, o time de New Orleans sempre teve esse problema. O torcedor de New Orleans está acostumado a ter um astro solitário. Sabe o que é engraçado, Tuca? Que eles tinham o Buddy Hield, que é um potencial para ser esse jogador que o Anthony Davis precisa, né? Um chutador. Só que eles chocaram pelos Cousins e hoje o cara tem aí 40% de arremesso de 3. Então,
exato. Esse arrependimento vai passar, né? Sim, a temporada do Hield em Sacramento tá sensacional, né? Um dos melhores arremessadores de 3, como você falou. O salto dele foi muito grande. Mas é isso, é um problema de times de mercados pequenos que conseguem, depois de uma temporada ruim, uma primeira escolha, pega um cara calibre de um dos melhores da liga e tem dificuldade de montar um time competitivo ao redor dele. E se o cara não consegue por si só, até porque ele tá na Conferência Oeste, né? Se ele estivesse no Leste, talvez conseguisse sucesso dentro da Conferência e aí conseguiria maiores jogos de playoffs, enfim. Mas no Oeste sempre foi muito difícil. Um cara sozinho no mercado pequeno vai penar muito mais do que uma primeira escolha no Lakers da vida. Então é difícil para esses caras. Então ele pedir para sair, acho que é muito natural. Daria para entender ele querer ficar e construir uma história. Como muitos jogadores já falaram, o próprio Lillard vive falando isso, que quer ser o melhor jogador da história da franquia. E esse é um ponto de vista. Eu acho que para ganhar campeonato, se ele ficar no New Orleans, talvez nunca ganhe, provavelmente nunca vai ganhar. Então, é de se considerar que o cara quer ganhar campeonato, ele joga para isso, né? É. Não é só dinheiro.
E é aquela coisa, né? Muito bonitinho na história você ler lá, o cara jogou a vida inteira na franquia e tal. Mas se o cara não ganha o título, ele fica marcado como o cara que nunca ganhou uma NBA. Então, essa coisa que é bonitinha de ficar no mesmo time também, nego descasca ele depois no final da carreira. Então, acho que o cara tem que buscar o que é melhor pra ele. Não, acho que não tem muito esse papo, não. É legal ele ficar e construir pra sempre. Mas ele querer sair, eu acho que é natural. Não vejo como uma coisa fora do normal, não.
Até porque o Kevin Garnett foi assim em Minnesota, né? Ficou anos e anos lá carregando nas costas.
Exatamente, acho que é a mesma situação, eu acho, também, né?
Quando foi Boston, foi campeão. Então, se tivesse ido antes, poderia ter ganho mais títulos na carreira.
E ele já disse em entrevista que ele se arrepende de ter ficado tanto tempo em Minnesota. Ele ama Minnesota, não tem nada contra a franquia, mas ele perdeu 10 anos da carreira lá. Perdeu não, tudo bem, construiu uma história, muito legal, claro, mas assim, são 10 anos que ele não brigou por nada.
Mas ele jogou no fim de carreira praticamente, né? Não era já na descendente, né? Da fase do Nets, mas já não era o mesmo do tempo de Minnesota. Mesmo assim foi campeão e só não foi bicampeão porque o pivôzão lá, o pivôzão do Celtics não jogou o jogo decisivo, o jogo 7 com o Lakers, né? Então, mas podia ter sido bicampeão em 2010. Enfim, vocês querem dar um palpite pra onde ele vai? Ou tá muito difícil?
Então, assim, eu acho que o Lakers ele é o favorito, até pela vontade, mas o Pelicans já falou que não tá com muita vontade de trocar. Mas o Lakers tem ativos, né? Tem bastante molecada lá pra trocar, então acho que sai um pouco na frente. O Celtics não pode trocar agora. E é importante explicar isso. Rose Rule. Então é o seguinte, quando você tem um jogador que você drafta ele, se ele tem algumas menções a ser o first All-NBA team, ou seja, um dos melhores jogadores da temporada, você pode assinar na primeira extensão dele um contrato que representa 30% do seu cap. E foi justamente o que o Cavs fez com o Kyrie Irving. Ou seja, quando o Kyrie Irving foi trocado para o Celtics, ele veio já com esse tipo de contrato, essa Rose Rule. Então o Kyrie Irving vê esse tipo de contrato. Mas você não pode ter dois jogadores com o mesmo contrato. E o contrato do Anthony Davis é do mesmo tipo. É a primeira extensão, ele já tinha esses critérios já, assinou por 30% do cap. Então você não pode ter os dois. Como o Kyrie Irving vira um free agent, quando ele virar free agent, você pode assinar com o Davis a partir de uma troca, e aí você assina uma renovação com o Kyrie Irving num outro tipo de renovação. Aí você pode ter os dois juntos. Então, o Celtics só pode trocar pelo Anthony Davis ao final da temporada. E acho que isso faz com que o Celtics saia um pouquinho atrás na negociação. Se eu fosse dar um palpite, eu palpitaria que ele vai para os Lakers. Depois de muita resistência, depois de muita reclamação do Pelicans, no final ele vai para os Lakers. Mas é só um palpite.
Eu só queria falar uma coisa que é o seguinte. Estão falando muito da questão do agente ser o mesmo do LeBron e do Davis. Mas, cara... O agente do LeBron tem vários jogadores. Tem vários jogadores. Então, não é que... Do jeito que falam, parece que ele é só agente dos dois, né? Tem vários jogadores pela liga aí. Então, eu acho que não tem nada a ver a questão.
Eu acho bizarro, mas...
Diferentes. O Lakers se interessaria pelo Anthony Davis do mesmo jeito, porque é um jogador que vai mudar o patamar da franquia. Você fazer aí uma tríade... Ingram, Davis e LeBron vai ser um negócio espetacular, né? Mas digamos que assim, Duca, pelo que eu percebo no cenário, os Lakers são favoritos, os Celtics já declararam, né, que seriam agressivos para os Pelicans esperarem até junho, então os Celtics têm chances, e eu acho que o Knicks corre por fora, principalmente agora que ele impôs seu cap.
Eu acho meio bizarra a história do Rich Paul lá, porque ele é amigo do LeBron de anos, né? Ele criou a empresa, o LeBron pôs ele, que é um amigo mesmo, pra gerir, e aí parece que o LeBron fica aliciando menor, assim, fica só monitorando, aí tem o Ben Simmons também da Clutch, depois pegou o Davis, se não me engano o John Wall também é. Então acho meio bizarro esse contato meio direto, assim, de um cara do tamanho do LeBron com uma empresa de representante de jogador, que tem jogadores aí na liga também. Eu acho uma história meio estranha, assim, mas também não vou entrar muito nesse mérito. Mas é isso, eu acho que o Lakers tem o melhor pacote agora, né? Mas saiu até declarações lá do GM do New Orleans, que não estaria nem atendendo telefonemas do Lakers, de não querer negociar com os caras. Mas o Celtics também já falou que se vocês esperarem, eu vou dar o melhor pacote. Você pode chegar aqui e pegar quem você quiser, basicamente. Cara, mas o meu palpite já é de Lakers, então...
Olha, se isso,
agora.
Se isso significar Dayton, eu esperaria. Eu acho que assim, se o Celtics estiver disponível a envolver o Jason Tatum no negócio, se eu sou o Pelicans, eu espero.
Só não se esqueçam do detalhe que o Knicks agora tem duas escolhas de primeira rodada a mais. Então o Knicks tem a artilharia dele.
Mas é só isso, né?
É.
O Celtics tem o Jason Tatum, o Lakers tem o Ingram, o Kuzma, o Lonzo Ball. É, assim, o Celtics tem o Gordon Hayward ainda. Eu acho que, assim, o Knicks sai um pouco atrás, porque não tem esses ativos diretos pra agora.
É, sim. Trabalhar com pique é mais complicado, né? Um Tatum, realmente.
Porque eles vão ficar sem pivô. Pode ter um a mais aí. Vamos aguardar, mas os Lakers são favoritos, acho que não tem dúvida. Então, pra terminar, vamos falar sobre esse tema, que é o seguinte. As causas desse efeito do Anthony Davis... Porque isso pode acontecer mais pra frente com outros jogadores, né? Jogadores que têm muito talento, mas a franquia não entrega pra ele o que ele poderia, né? Não entrega um time à altura. E aí a gente tem casos de jogadores que vão ser free agents agora e podem abandonar suas franquias pra ir pra times melhores e formar as chamadas panelas. Eu acho que o primeiro deles é o Kemba Walker. Acho que o Kemba Walker, apesar... até a gente estava conversando hoje à tarde, né, Pio? Você falou que ele declarou já, fez declarações de amor a Charlotte, que quer ficar para sempre, mas ele declarou na temporada passada que ele só ficaria em Charlotte com um time forte, que ele queria disputar playoff. Esse ano é capaz de disputar, mas na rabeira, em oitavo, em sétimo. Então, o Kemba Walker, para mim, é o primeiro candidato a ser a primeira causa desse efeito Anthony Davis.
Assim, ele não demonstrou nenhum sinal de que quer ser trocado, né? Porque é aquela coisa, né? É assim, você pelo menos anuncia pra sua franquia pra pelo menos trocar você antes de chegar à free agency, né? Pra não perder por nada. Então o Anthony Davis nesse sentido até foi bonzinho com os Pelicans, que uma temporada antes, ou seja, tem uma temporada e meia de Anthony Davis garantido. Isso naturalmente faz com que os pacotes valham, pelo menos tem mais valor, né? A gente lembra, por exemplo, do caso do Paul George, né, Miguel? Ele falou que queria ser trocado no ano final. Então, o Pacers não tinha muito o que receber ali. Porque tinha um cara que já ia virar free agent e aí acabou perdendo valor. Então, esses caras que estão no último ano, eles perdem muito valor. E acho que é um caso do Kemba Walker. Se ele pede para ser trocado agora, eu acho que o Charlotte não ia conseguir tanta coisa assim. Porque são 6 meses só garantidos do cara. É assim, o meu palpite, se eu fosse dar, é que o Kemba Walker... vai assinar, vai ficar por lá porque ele faz juras de amor, gosta do Michael Jordan, trata bem ele por lá. Mas acho que é um caso parecido, né? Tem uma hora que a frustração chega ao limite e aí o cara acaba querendo sair. E esse tipo de movimento do Anthony Davis mostra que assim, ó, gente, não fiquem sofrendo aí sozinho no time de vocês, não. Vão buscar os títulos, isso. Dá certo. Olha aí todo mundo que tentou, Kevin Durant tentou, conseguiu, sei lá, o próprio LeBron James quando foi pra Miami... Se você quer, saia, não fica sofrendo. Eu acho que esse é o recado. E isso pode ser que interfira em alguns movimentos e o Kemba Walker seria o primeiro deles.
Aí tem outros dois caras aqui que já estão há muito tempo nas suas franquias do leste, Tuca. Que parecem muito fiéis às suas franquias. Não tem o talento do Kemba Walker, não tem o talento do Anthony Davis, mas são jogadores bons que talvez pudessem, ao ser free agents nessa temporada... jogar num time top e brigar por título. Um deles é o Goran Dragic, hoje minha língua tá um horror, do Miami Heat. E aí tá, desde que o LeBron saiu aí, tá carregando, LeBron e o Wade também saiu, voltou, ele tá carregando o piano do Miami sozinho. E o Nikola Vucevic, pivô do Orlando Magic, o cara consegue ser All-Star todo ano pelo Magic. E seria um pivô muito interessante para muita franquia melhor. Você acha que um deles pode correr esse risco aí de tentar integrar uma panela e deixar sua franquia?
Eu acho que hoje em dia tem muito disso agora, né? Quase que todo time tem um cara que sobressai bastante, assim, né? Então, lembrando, o LaMarcus também ficou muito tempo lá em Portland, declarou, fez inúmeras declarações de amor, inclusive falando de que queria ser o melhor Blazer de todos os tempos. E aí saiu pro San Antonio também com essa vontade de brigar por título mesmo. Acabou que não deu muito certo até agora. Sim. E provavelmente não vai estar.
E, mas eu acho assim, o Vucevic é um exemplo, o Lillard, mesmo que eu falei, é um bom, baita de um exemplo. Em Portland também a gente vê ao longo dos últimos anos que não acontece nada, assim, não vai chegar ninguém que vai mudar de patamar a franquia. É um cara que poderia solicitar troca também e ir embora.
Até o então, Mike Conley já tá colocado no mercado, ele pode ter sentimento também, né?
É, mas eu vou te falar.
Mike Conley é outro.
Um caso parecidíssimo com o Anthony Davis é o caso do Porzingis. O Porzingis tá no contrato de rookie, já tava impaciente, tava reclamando, não queria ficar mais por lá. Ele via que a franquia tava fazendo bobagens, ele não se sentia confortável por lá. É, e assim, e já ficava um clima meio insustentável. Acho que é um caso parecidíssimo. O Booker no Phoenix Suns é a mesma coisa. Ele assinou a extensão, mas todo ano ele tá lá reclamando. Olha, eu quero jogar playoff, eu não sou jogador pra ficar esperando. Ou seja, os caras vão dando recado. Se a franquia não monta, o cara vai sair. Esse é o recado da NBA atual. Ninguém vai ficar pastando sozinho pra virar herói. Chegou o momento, você não me deu um time, esquece, eu vou assinar com os outros. Aí...
É, até porque todo mundo já sabe que sozinho você não ganha título na NBA mais, né? Aquilo que aconteceu com o Dallas do Dirk não vai acontecer mais. Não vai acontecer.
A única garantia...
Pelo menos nos próximos 20 anos não vai acontecer.
A única garantia para os caras ficarem em times teoricamente ruins, como é o caso do Anthony Davis, é você poder assinar o contrato Supermax, né? Ou seja, só o time que você draftou, na segunda renovação, você pode dar aquele contrato estratosférico. Então, o Anthony Davis não vai ganhar esse dinheiro nunca mais na vida dele. Ele teve a opção, não quis. Essa que é a vantagem. A NBA criou essa regra, ou seja, o time que drafta o jogador, na segunda renovação dele, vai poder dar o contrato super, ultra, mega, máximo. Beleza. Se o jogador quiser só o dinheiro, ele vai conseguir nessa franquia. Mas se ele tiver ambições esportivas, eu acho que a NBA criou os métodos. Eu não condeno a NBA, não. Acho que a NBA fez de tudo pra manter os caras nos times que draftaram eles, mas... Não basta só o dinheiro, né? Você tem que dar uma perspectiva pro jogador.
É, foi meio de tentar manter aquele equilíbrio, né, na liga inteira.
Por exemplo, que preferiu ficar no Magic e ganhar mais dinheiro. É. Sabendo que ia ficar na rabeira no negócio, né? Então, apesar do Magic estar fazendo uma boa temporada esse ano, né? Mesmo assim, a gente sabe que não vai ser contender de nada. Então, sempre tem um jogador que prefere o dinheiro. Né? Mas, enfim, essa é uma discussão interessante e... Completando o que você falou, Piero, o Porzingis disse, deu declarações de que não queria ficar no Knicks dias depois do que o Anthony Davis fez, né? Isso já é um reflexo.
Claro, claro.
Já deu um norte. Esse recado que o Anthony Davis deu, os jogadores já entenderam. E o Porzingis fez a mesma coisa. E eu tenho certeza que outros jogadores vão fazer. Por isso mesmo que a gente tá fazendo esse exercício aqui.
É, ninguém...
André Drummond.
Pois é.
O Blake Griffin, falou essa semana. O Blake Griffin acabou de assinar. Ele assinou o contrato máximo ano passado, né? Ainda tem mais 3 anos de contrato com o Detroit e já tá pedindo pra ser trocado. Porque é muito decepcionante a temporada do Pistons. Os jogadores, eles estão impacientes, eles querem resultado imediato. Eu acho que esse é o reflexo da NBA hoje. Todo mundo quer ser trocado a todo momento.
Pois é. Exatamente. A gente vai aguardar aí. Pra terminar o programa... Nossa, vamos manter nossa tradição, né? Craque da semana, Tuca.
Cara, a gente falou do Paul George, eu acho que eu vou ficar com ele, inclusive, mesmo. É um cara que tá... vem jogando muito bem, né? Mas essa última semana, o último mês inteiro, assim, médio de mais de 30 pontos. Flertando com double-double de média, fazendo 10 rebotes direto também. E é o cara que chegou em Oklahoma e tá mudando de patamar a franquia, de um ano pro outro também, né? Então eu vou ficar com o Paul George, apesar do Harden ter todos aqueles números que a gente vem acompanhando, jogos seguidos de mais de 30 pontos, mas o Paul George me ganha mais pelo tipo e estilo de jogo dele.
E é prêmio Harden da semana ou não, Pedro?
O Harden teve 61 pontos contra o Knicks, né? Foi no sábado ou na segunda, não lembro. Mas eu vou seguir o Tuca aí, eu vou de Paul George, tá jogando muito bem. Teve aí os 3 triplos duplos seguidos do Russell Westbrook também, mas eu vou de Paul George.
Não, tá um absurdo, essa NBA tá um absurdo, é muita gente jogando bem ao mesmo tempo, né? É um absurdo. Ô Tuca, a gente mudou o nome do prêmio de prêmio Hulk da semana pro prêmio Doncic da semana, viu, nas suas férias.
Ah, que beleza. Mas é pra eu concordar com o relator ou eu posso...
Não, você dá pro calor.
Então só pra contrariar. Eu voltei no Doncic muitas vezes mesmo, apesar de uma longa ausência que tive nesses últimos tempos, eu voltei no Doncic quase todas as vezes, eu acho. Mas essa vez eu vou voltar no Trae Young. O Doncic tá jogando muito bem, lógico, né? Joga a temporada inteira muito bem, mas o Trae Young tá numa semana muito boa, apesar do Hawks não ajudar muito, como sempre. Mas veio numa semana de mais de 25 pontos de média e aproveitamento de arremesso, assim, sensacional. Então vou ficar com o Trae Young dessa vez, o cara que tem bastante futuro, inclusive falou que vai ser melhor que o Doncic daqui a 10 anos, né? Não sei se vocês viram essa declaração, mas tá caminhando bem.
Ele vai ser melhor do que o Doncic com 10 anos. O Trae Young e o Doncic com 10 anos.
Então dá.
Ah, cara, mas é um bom voto, eu vou seguir o Tuca também, porque o Trae Young teve um jogo de 30 pontos contra a Portland, né? Ganhou um jogo contra o Clippers essa semana também. Então eu acho que é um bom voto pra sair do comum aí de sempre o mesmo. Eu vou de Trae Young também.
Bom, técnico da semana, vocês não votaram no Macmillan quando dava, agora é só na próxima temporada.
Coitado.
Agora esquece. Agora estamos tomando pau de todo mundo, sem o Evans, sem o Ladipo, agora esquece. Quem vai, Tuca?
Putz, eu vou ficar com o Stotts, viu? Sem ser puxar a sardinha pro lado do meu time. Mas eu acho que Portland voltou a jogar bem, assim. Esse último jogo, inclusive, que a gente comentou contra o Utah, tava sem o Nurkic. Os armadores chamaram o jogo pra si. O time jogou muito bem. E a gente sabe que o time é limitado em várias questões, né? As alas são muito fracas. Tem dois jogadores da armação muito bons. McCollum começou mal, melhorou. O Nurkic vem numa temporada muito boa. O Lillard também vem muito bem. Só que eu acho que o time tem momentos de brilho e eu acho que esses últimos jogos mostrou que o time jogou muito bem. Eu vou ficar com o Stotts, assim. Teria outras opções também, mas eu aproveitei para votar no Stotts pela primeira vez nessa temporada. Não sei se eu vou votar de novo.
Eu vou votar num cara que eu não votei ainda também. Eu vou votar no Billy Donovan. Acho que em homenagem a essa defesa do Thunder, o Thunder tá jogando bem. Tudo bem que as estrelas também desandaram, né? O Paul George e o Russell Westbrook jogando muito bem, já naturalmente as vitórias vão aparecer, somada à ótima defesa que o Thunder tem, mas eu acho que é legal citar. Tem a sequência de vitórias do Warriors, o time tá aí numa sequência maravilhosa, mas deixa pro Steve Kerr pros playoffs, a gente dá o prêmio pra ele. Hoje eu vou de Billy Donovan.
Maravilha, então. Esse foi o USA na Rede dessa semana, só de NBA. Semana que vem também temos um programa todo especial, saindo na sexta de manhã, com o fechamento da janela, certo? Então a gente vai fazer o balanço do que tiver de todas as transferências essa semana. E lembrando para você, fã de NBA, que nesse domingo, antes do Super Bowl, tem NBA na TV, né? É interessante falar que no domingo do Super Bowl vai ter uma edição especial da NBA, 5 da tarde, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics. Ótimo, então fica jogo. Aí o convite para você já ligar a TV antes do Super Bowl, bem antes, e poder curtir esse jogão, né? E ver o Paul George, que tanto falamos, o popular Judas, né?
Dos nossos corações.
Pois é. Eu queria ver se o Lillard saísse do Portland do jeito que o Paul George saiu do Indiana. Eu queria ver a sua reação.
Para de gorar. Ele nunca vai sair. Vai ser campeão lá no último ano de carreira. Pra fechar
com o Sérgio Cabo. Ele não perde a esperança, né? Isso é muito bom.
Valeu, muito bom, mas tudo bem. Valeu, gente. Até a próxima aí. Semana que vem promete ser muito louca, com muitas trocas, muita doideira. E tomara que seja assim, na verdade, né? Não deve ser morna. Tomara que a gente tenha muito assunto pra falar também semana que vem.
E eu, Fiorelli, você tem algum palpite de troca bombástica até o fechamento da janela? Aquele que você fala vai surpreender todo mundo que nem foi a de hoje?
Tem alguns palpites aí. Eu acho que o Memphis Grizzlies vai se mexer forte ainda. O Memphis vai tentar se livrar do Mike Conley e do Mark Gasol. Eles estão no processo de rebuilding lá, estão perdendo pra todo mundo. Eu acho que esses caras vão entrar na rota e vão ser trocados. Eu acho que esse é um palpite que eu tenho aí, que pode ser um movimento que pode esquentar bastante o mercado, é o Memphis Grizzlies.
E sem contar o Anthony Davis, lógico, que pode sair.
Sim. Mas isso aí vai sair, né?
Exatamente. Então vamos aguardar. Quinta-feira que vem o negócio vai ser bom. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.